Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Em Pauta. Estamos de volta para conversar mais um pouquinho por aqui com o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, em transmissão ao vivo pelo Facebook da Rede AERP de Notícias e também em várias emissoras de rádio aí de todo o Paraná. Secretário, a gente já falou de várias coisas bem importantes aí para tentar manter essa animação de retomada econômica, né, que o Paraná já está, né, nesse curso já nos últimos meses, mas claro, com a preocupação da retomada de casos de Covid, que é o que a gente tem falado, e o impacto todo disso. Mas a gente se preocupa, lógico, né? E a gente quer mesmo que já o próximo cenário pós-pandemia chegue logo. Ainda parece estar um pouquinho distante, mas uma hora ele vai chegar. O que o futuro aí nos espera em relação ao trabalho e à economia? O que tem visto aí que a gente pode deixar um recado para as pessoas? Talvez um alento nesse momento aí de dificuldade.
Não, eu percebo que o Paraná ele tem muitas oportunidades, sabe? Muitas possibilidades. E o nosso governador tem pensado muito nisso, né? Logo no começo do governo, a ideia foi realmente trazer o maior número de oportunidades para as pessoas. Que elas possam trabalhar, que elas possam investir, que nós possamos atrair investimentos para o Paraná, que as pessoas possam investir no Paraná. Então, acho que a grande questão é que o Paraná ele tem conseguido, mesmo em época de pandemia, eu falei agora há pouco, né, gerar empregos, né? Geramos mais de 1.000 e poucos empregos com déficit positivo. Um valor positivo de geração de empregos. Então, eu acho que a grande questão do Paraná é essa busca de oportunidades. Acho que as pessoas estão buscando oportunidades, muitas pessoas estão se inovando, né, inventando situações. O comércio local próximo de casa, ele tem acontecido muito mais fortemente, né? As pessoas atendendo os seus clientes em casa, isso tem acontecendo, isso gera também o volume, porque se você está fazendo a produção em série no seu local e você faz algo mais customizado para a pessoa, você precisa de mais pessoas trabalhando e com essa preocupação. Então, acho que existe uma série de situações que vão gerar os empregos necessários que as pessoas possam movimentar a sua economia e ter essa riqueza pessoal para poder sustentar o seu lar. Acho que esse é um dos movimentos. A gente vai conseguir sim gerar os empregos necessários. E o Paraná tem essa possibilidade. Eu acho que essa é a riqueza. Nós estamos vocacionados para isso. Uma das nossas possibilidades de ajudar como Estado, né, é melhorar a questão logística do Estado do Paraná. E nós vamos investir muito nos próximos anos com investimento na área rodoviária. Então, isso gera emprego também. Eu preciso de pessoas para poder melhorar a nossa condição. Terceiras faixas, duplicações. O secretário Sandro Alex tem feito excelente trabalho e tem buscado esses recursos para poder avançar. Nós capturamos agora 1.600.000.000 vão ser investidos em nossas rodovias. Então, isso é importante para poder movimentar a economia e ter um resultado melhor. A Invest Paraná tem buscado empresários que possam investir no Paraná. E vários já noticiaram que vão investir no Paraná. Você pega a região de Telêmaco Borba, a Klabin, por exemplo, gerou um número significativo de empregos na região. Então, nós temos essa busca de empregos para poder avançar. E o Paraná tem buscado isso e a gente vai sair vencedor, sim.
Nesse período de pandemia, durante o ano de 2020, como consumidor, mudou alguma coisa? Mudou seu hábito de alguma forma?
Eu acho que mudou o hábito um pouco de todos nós, né? Eu acho que mudou um pouco o hábito de todos nós, né? Essa preocupação realmente, onde é que eu vou estar, evitar aglomeração, buscar horários alternativos para sair de casa, para fazer as compras que são necessárias, né? Eu defendo particularmente uma ampliação dos horários, porque daí você consegue que as pessoas vão em horários diferentes. Nós temos observado e fazendo alguns estudos também com relação à mobilidade. A gente percebe que tem o pico, as pessoas utilizam o transporte coletivo, o medo de pico. Será que eu não tenho que mudar o horário dos comércios locais, né, para que o horário do pico não seja o mesmo? Hora de ida trabalhar, hora do retorno do trabalho, a gente possa mudar isso aí. Então, são várias circunstâncias que a gente está estudando, né? Eu, particularmente, tenho tomado só alguns cuidados sanitários para poder... Mas tento, na medida do possível, levar a vida normal, né? Tem que cuidar um pouco mais de casa, das crianças, né? Ajudar na educação em casa. Algumas pessoas até defendem o homeschooling agora. Surgiu essa nova Sim. moda agora, que pode ser uma tendência, né? Você que tem condições de dar aula para os seus filhos dentro de casa, né? Mas eu acho que o grande conceito é você enfrentar com serenidade, né, com tranquilidade e saber que isso vai passar, né? A gente pode sair alguns mais pobres pela dificuldade econômica, mas sairemos mais fortes, eu tenho certeza que a gente vai ser mais forte, mais solidário e mais amigos uns dos outros.
Mas ampliou essa sua visão em relação a cada produto, pequeno detalhe do que a gente consome, o que a gente faz de impacto no dia a dia? Eu falo por mim, porque a gente ampliou mesmo a consciência. Poxa, por que eu vou lá naquele supermercado que já está cheio de gente, se eu posso ir aqui no, né, na esquina que está se esforçando para manter essa porta aberta? Então eu vou ali prestigiar, mesmo que eu gaste um pouquinho a mais. Se hoje eu tenho condições, amanhã eu posso não ter. Né? A gente não sabe o que vem pela frente. Mas acho que a gente ampliou um pouquinho, né?
Ampliou. Às vezes você pega lá um produtor de mel, que é próximo da tua casa, né? Uma pessoa que tem algum produto específico de uma horta, que a pessoa vende os produtos lá. Então, aproximou mais as pessoas, né? A gente começa a ter esse cuidado. O que eu estou consumindo? O que eu estou aqui? Onde é que eu estou gastando dinheiro, né? As pessoas ficam preocupadas com o dia de amanhã, com perder o emprego, né? Ficam economizando. Mas elas perceberam que não, né? Que elas conseguem se reinventar e retomar. Eu acho que essa questão da compra local, ela é muito importante. Né? É você conhecer quem é o teu vizinho, né? Saber quem está do lado, né? Às vezes até do pessoal do condomínio agora começa a conviver um pouco mais próximo, né? Olha, como é que você está? Olha, puxa, aqui no meu emprego uma pessoa pegou o coronavírus, ah, então se cuida, vamos se cuidar. Então as pessoas começaram a se comunicar mais, né? A conversar mais, porque precisam compartilhar os seus sentimentos, né? Quem de nós não conhece uma pessoa que foi contaminada pelo coronavírus, né?
Sim, alguns cada vez mais próximo.
Alguns perderam pessoas, né? Imagina a dor de uma pessoa que perdeu alguém próximo, né? E quando bate perto da sua porta, que você sente realmente a dificuldade, né? Então a gente tem que ser solidário, tem que ajudar, agora não podemos deixar de trabalhar, né? Eu sou um defensor muito forte do trabalho, sabe? Eu aprendi a trabalhar muito cedo e defendo muito o trabalho, porque o trabalho, além dele gerar riqueza para a sociedade, né? Você desenvolve um produto, você gera riqueza para a sociedade, você ajuda o próximo e você se torna uma pessoa melhor pelo trabalho. Então, o nosso desejo aqui no Paraná é que todo paranaense esteja estudando ou trabalhando. Se estiver fazendo as duas coisas, melhor. Estudando ou trabalhando. Então, tanto é uma das medidas da nossa retomada econômica, que é aquele que não conseguiu um emprego agora, que está buscando na agência do trabalhador, ele vai passar por uma seleção para a gente poder encaminhar. Se ele tem uma vocação para o comércio, ele vai fazer um curso no SESC. Se ele tem a vocação para a agricultura, no Senar. Se ele tem a vocação para o empreendedorismo, ele vai fazer um curso do Sebrae. Nós estamos fazendo essa parceria com o Sistema S e que vai ajudar muito essas pessoas que estão procurando emprego. Né? A gente quer realmente que essa pessoa tenha a condição de conseguir esse emprego e vamos fazer todo o esforço necessário para que ele o encontre.
Certo. O senhor tem uma carreira já sólida na advocacia, né, de muitos anos. O que, que essa experiência, né, no direito tem ajudado a pensar todas essas questões dentro da Secretaria de Planejamento?
Os advogados, de maneira geral, buscam solucionar problemas. Né? Alguns acreditam que não, mas eles buscam, sim, solucionar problemas e buscar a justiça. Né? Eu acho que ajuda um pouco esse senso de justiça. Né? Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que lhe cabe. Né? Então, o que cabe ao enfermeiro, ao médico nesse momento? Cabe trabalhar, né? Cabe ajudar as pessoas. Né? O que cabe àquela pessoa que pode trabalhar de casa? Né? E o advogado pode trabalhar de casa. Então, ele tem que ficar em casa, realmente, trabalhando em casa e cuidando da medida possível quando tem que ir para o escritório. Então, esse senso de justiça, né? De você realmente ajudar as pessoas que mais precisam, ajuda muito. Né? Acho que o advogado tem essa possibilidade, essa resiliência. Acho que isso pode ajudar na busca de construções de leis que possam ajudar aqueles que mais carecem do governo, né, do Estado. O Estado, ele ajuda todos, mas ele tem que ter essa preferência por aqueles que mais precisam.
A gente falou muito da parceria poder público, sociedade e empresas. E o terceiro setor, nesse viés aí, como é que entra na retomada?
Entra ao lado do setor privado, né? Quando a gente fala de governo, sociedade civil organizada, a gente fala tanto do terceiro setor quanto falamos dos empresários, das empresas, né?
Terceiro setor, né, para quem está nos ouvindo, são as famosas ONGs, né? Se a gente for generalizar, claro, é mais complexo, mas é mais ou menos por aí, né?
É isso aí. Não, eles têm um papel fundamental, né? A gente conta muito com eles. Eles têm ajudado muito, têm sido muito parceiro. E o Estado do Paraná busca ser parceiro das ONGs, né? Eles prestam um serviço essencial para a sociedade. E em época de crise, mais ainda, né? Sim. Em época de crise, a gente percebe o valor das ONGs e como é que o terceiro setor ajuda tanto o Estado e as pessoas que mais precisam. Agora, as ONGs, né, o terceiro setor pode ajudar a economia. Eu acho que isso é importante, a gente valorizar, porque eles prestam serviço. E sempre quando eles prestam serviço, você tira do Estado esse aperto de o Estado ter que prestar algum serviço. Então eles podem ajudar muito nessa retomada econômica, inclusive.
Tem algum exemplo que o senhor se recorda que tenha sido realizado no Paraná, que de sucesso, até para quem está nos ouvindo, o empresário saiba onde buscar ajuda aí quando está buscando essa rede para se fortalecer, né?
Olha, o Estado do Paraná, ele se coloca à disposição, por exemplo, um crédito através da Fomento Paraná. A Fomento Paraná tem ajudado muito na concessão de crédito a esses empresários, né? O terceiro setor, por exemplo, a SUDES, né, que nós temos lá o Mauro Hockenbach, que comanda a SUDES, também ajuda muito no terceiro setor aquelas comunidades mais carentes. Ele fez chegar, por exemplo, nessas entidades, as cestas básicas, que as pessoas estavam isoladas, né, nas comunidades básicas para poder chegar lá. Então o Estado, ele tem os vários setores que ajuda, né? A Secretaria de Justiça, Trabalho e Família, ele ajuda muito também através, por exemplo, na manutenção do emprego do menor aprendiz, né? O menor aprendiz, aquele jovem de 14 a 18 anos que está se colocando no mercado de trabalho, né?
Que nesse cenário com certeza deve estar nessa situação de desalento, né? O que eu vou fazer no meio de toda essa bagunça aqui, né? Se eu preciso começar a minha vida.
Ele seria o primeiro a ser demitido. Então, foi feita uma reunião na Secretaria de Justiça, Trabalho e Família e você estabeleceu a possibilidade de ter uma bolsa de R$300, né, para ajudar aos empresários a manter o jovem aprendiz nesse trabalho, né, nesse aprendizado, vamos chamar assim. Então ele está lá nessas 4 horas dedicado ao aprendizado, não pode utilizar alguns instrumentos específicos de trabalho, mas ele está lá para ter um aprendizado. E para manter esses jovens, né, foi destinado um recurso pela Secretaria de Justiça, que vai destinar a manter uma bolsa de R$300 por 3 meses para que os empresários mantenham esses jovens trabalhando, né? Nós queremos também muito aumentar a capacidade produtiva do trabalhador paranaense e do brasileiro. E uma das formas é que esse menor aprendiz aprenda como trabalhar durante esse período e quando tiver 18 anos, que daí sim vai enfrentar de frente o trabalho, ele tem uma maior produtividade. E essa é uma das diferenciais, que o Paraná pode ter uma maior produtividade com relação à sua força de trabalho.
Secretário, para a gente encerrar aí o bate-papo hoje, que recado fica para o empresário que está aí, sabe que tem que inovar, mas não sabe muito bem por onde começar, sabe que precisa buscar essa rede e às vezes tem dificuldade, né? Está ali na sua localidade pensando o que vai fazer daí para frente nesse novo cenário aí que a gente sabe que vai enfrentar ainda e que vai vir muita coisa nova para a gente aprender. Qual o recado que fica?
Olha, eu acredito muito nessa união, governo, universidades e o setor empresarial. O empresarial produtivo e a produção acadêmica, né? A minha orientação é que procure ver na sua região, né, exemplos bons para poder avançar. Por exemplo, em Apucarana, nós temos lá a capital do Boné. Várias empresas se reuniram, perceberam que tinha um potencial e tinham várias pequenas empresas que produzem boné. Na região de Cianorte e Maringá, a produção de confecções, né? Várias empresas de confecções. Né? Em alguns locais a moda bebê, em outros locais a fruticultura. Procure ver a sua vocação regional. Qual a sua vocação regional? Procure ver quais são as demandas regionais. Região de Londrina e região de Maringá carece muito, por exemplo, de programadores na área de informática. Veja qual a necessidade que tem para poder avançar. E procure ver também o que a sua universidade pesquisa. Quais são as suas áreas de atuação. Se nós conseguirmos efetivamente, né, unir as universidades com toda a inteligência, mas a força de trabalho das empresas paranaenses, a gente vai sair muito mais forte inovando. Crise é momento de oportunidade. Né, que você possa verificar quais são as oportunidades que existem e com a ajuda do governo e todos trabalhando, a gente vai poder sair dessa crise.
Tá certo, secretário. A gente encerra por aqui hoje. Agradeço muito a tua participação.
Obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E o governo do Paraná, terra de gente que trabalha. A gente conta com todos os trabalhadores do Paraná, com todos os empresários. E vamos investir no Paraná e vamos consumir os produtos do Paraná, que são de extrema qualidade.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência. O Em Pauta, então, fica por aqui. E semana que vem a gente volta com mais um bate-papo com assuntos de interesse aí para todo o Paraná. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.